Então agora nós vamos falar sobre orçamento aqui no Conexão Senado, mais especificamente sobre as chamadas emendas PIX. Então, a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado está completando 30 anos em 2024. E uma das atividades da consultoria no momento é acompanhar as ações no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas de orçamento. O foco da polêmica são as emendas PIX, como são conhecidas as transferências especiais em que recursos do orçamento são repassados diretamente para estados e municípios sem a necessidade de convênios. Vamos conversar sobre este assunto com Fernando Moutinho, que é consultor de orçamento aqui do Senado. Fernando, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. Fernando, em que pé estão as ações no STF que contestam as chamadas emendas PIX?
Essas ações contestando a emenda PIX, elas são inclusive parte de um leque maior de ações. São quatro ações, basicamente, que estão tramitando. Duas contestam as emendas PIX, as transferências especiais, uma delas e uma outra contestando no sentido de que seriam inconstitucionais, uma outra contesta todo o volume, todo o conjunto de emendas chamadas impositivas, de individuais e de bancada, né? E a outra é a ação do orçamento secreto, que contesta o orçamento secreto, as emendas de relator. Uma ação que já foi decidida em final de 2022, mas que voltou à cena porque supostamente estaria sendo descumprida a decisão do Supremo. Essas três ações iniciais, as duas da emenda PIX e aquela contrária às emendas impositivas, elas receberam uma medida cautelar, inicialmente o relator, depois confirmada pelo plenário do Supremo, né, no sentido de antecipar algumas interpretações sobre constitucionalidade, né, e suspender a execução, tá? Suspender a execução de qualquer uma dessas emendas. Né? No caso específico das emendas PIX, a decisão ela pôs algumas condicionantes antecipadamente, né, antes até do julgamento do mérito, para dizer se elas são constitucionais ou não, exigências que são assim, bastante rigorosas e até contrárias à própria ideia da emenda PIX. Está se exigindo que exista, que para uma execução informe antecipadamente, para haver a transferência, se informe antecipadamente o objeto, né, da despesa, a finalidade do gasto, né, um plano com um plano de trabalho e que a fiscalização seja feita também pelos órgãos federais, pelo TCU e pela CGU.
Ok.
Então, essas são... A medida cautelar ela está bastante rigorosa em relação ao que havia antes para a execução das emendas PIX.
Então, no dia a dia, na prática, Fernando, porque recentemente houve, depois da decisão do ministro Flávio Dino, houve ali uma reunião, né, de representantes dos três poderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representante, sim, do governo, do Executivo, do STF, ministro Barroso, né, que preside a corte. Houve ali um acordo para dar uma, digamos assim, não sei se o termo é esse, você me corrija se eu estiver enganado, uma liberada das emendas PIX, enquanto o Supremo ou não se chega a um acordo com o próprio Congresso. Mudou alguma coisa depois desse acordo, isso, ou as emendas PIX continuam bloqueadas ou com sérias restrições?
Isso é importante deixar claro que esse acordo ele é uma declaração de intenções até bastante genérico, mas que está sujeito à validação posterior do próprio Supremo. Então, o acordo estabeleceu algumas condições em que, em princípio, todos aceitavam para a continuidade da execução. Ele não entra no mérito se a emenda PIX é constitucional ou não. Simplesmente, até a decisão final, né, a execução está suspensa e o acordo pretende criar condições para que a execução possa ser retomada, tá? Mas sujeito a liberação continua sujeita ao tribunal ou ao relator reavaliarem e modificarem essa decisão cautelar, tá? Em relação às emendas PIX, o acordo foi bastante aderente, bastante próximo à própria decisão cautelar. Então, concordou-se que ele poderia essas emendas poderiam ser retomadas a sua execução, né, com a identificação antecipada do objeto, que hoje não existia, hoje é simplesmente um depósito na conta da prefeitura, né, a concessão de prioridade para obras inacabadas, alguma coisa que não estava na cautelar, questão de mérito, ou seja, a prioridade para utilizar esse dinheiro seriam obras inacabadas, né, e a prestação de contas perante o TCU, que hoje não existia. O tribunal teria, o controle externo federal tem uma jurisdição muito limitada em relação a isso. Você falou na prática. Na prática, até a data da eleição, as transferências para estados e municípios, elas estão suspensas pela lei eleitoral.
Sim.
Então, a curtíssimo prazo, isso tem pouco efeito. Agora, posteriormente às eleições, isso poderia ser, poderia afetar bastante a dinâmica da execução, porque elas não estariam mais suspensas por conta dessa previsão eleitoral.
Ok. Estamos conversando com o consultor de orçamento do Senado, Fernando Moutinho. Falamos aqui sobre emenda PIX. E a consultoria de orçamento do Senado acompanha, claro, né, a par e passo esse assunto com atenção, porque afeta diretamente não só o orçamento que está em execução, mais o orçamento de 2025. E a consultoria de orçamento, né, Fernando, está completando 30 anos agora em 2024. Foi criada em 94 na gestão do então presidente do Senado, Humberto Lucena. Qual o balanço aí da consultoria do Senado, de orçamento do Senado nesses 30 anos?
Olha, a consultoria foi feita foi criada e desenvolvida para cumprir uma função, que é dar para os senadores o apoio técnico e de informação para lidar com a matéria orçamentária, para organizar o processo de decisão do orçamento, né, para analisar ou avaliar propostas, temas, projetos que tenham um efeito, que tenham uma natureza orçamentária, inclusive em alguns casos de receita, de tributação. Esse papel, as pessoas que trabalharam nesses 40 anos na consultoria, eu acho que a gente conseguiu entregar. Ou seja, hoje os parlamentares, eles decidem soberanamente. A prerrogativa de decisão no âmbito do orçamento, no âmbito da fiscalização e controle, ela é totalmente do parlamentar. Mas ele tem um apoio de informação, ele tem um desenho de cenários, ele tem um assessoramento, né, que permite processar essas informações e tomar essas decisões plenamente informado, né? De igual para igual, inclusive, com o executivo, né, com outros agentes que vêm participar do processo. Isso, inclusive, é reconhecido internacionalmente, né? Uma das grandes fragilidades de muitos parlamentos, de muitas legislaturas, é a dificuldade de lidar, de processar com a informação, a dependência, por exemplo, de informações que vêm do Executivo, né, isso o Legislativo brasileiro não tem, né, tanto Câmara quanto Senado. Né, o trabalho da consultoria permite que o parlamentar tenha hoje, o senador tenha hoje uma capacidade de lidar com a informação que chega e de organizar o processo de trabalho dele, para que tome a decisão com inteira liberdade. Okay. Não está dependendo de ninguém. Maravilha. Essa é a missão fundamental da consultoria.
Maravilha. Fernando Moutinho, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Parabéns aí à consultoria de orçamento do Senado aí pelos 30 anos. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Um abraço. Sempre um prazer aqui participar. Um abraço para você e para os ouvintes.